questão de luto, os portugueses não falharam, como não falharam os homens e as mulheres da Proteção Civil, que deixaram as suas famílias para ir cuidar das famílias dos outros, como não falharam os bombeiros, como não falhou o pessoal das autarquias, como não falharam as forças de segurança. Estavam lá, no momento decisivo, a cuidar dos outros. E a sociedade civil também se mobilizou. Temos neste momento até supermercados a disponibilizar abrigo, a disponibilizar micro-ondas e refeições do dia para cuidar das pessoas. Mas algo falhou, Sr. Ministro, e nós temos o dever de o dizer com toda a frontalidade. Um governo não pode impedir uma intempérie, sabemos bem disso, mas tem de assegurar que o Estado responde com firmeza, com determinação, com celeridade. E o que é que nós observamos uma vez mais? O Siresp falhou. O Siresp, que desde 2019 é gerido pelo Estado, que há 2 anos que não tem um Presidente do Conselho de Administração, falhou. Falhou o básico na resposta às pessoas, quando mais precisam, que é a comunicação. Falhou uma vez mais. Falhou também, temos testemunhos de autarquias que foram diretamente afetadas por este flagelo, nomeadamente a Câmara Municipal da Figueira da Foz, a dizer que não teve qualquer contacto do Governo da República. E isto não é aceitável. São estas pessoas que estão na frente da resolução destes problemas, não podem ficar em silêncio. E, portanto, aquilo que nós pedimos, mais aquilo que nós exigimos, é determinação, rapidez a auxiliar as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço todas as perguntas que foram feitas e todas as declarações políticas que à boleia das perguntas também aconteceram. E para dizer designadamente ao Sr. Líder Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que o Governo esteve na prevenção destes acontecimentos. As entidades da Proteção Civil emitiram diversos avisos e os mais gravosos que podem existir em relação a esta matéria. E em relação àquilo que Vossa Excelência quis aqui, de alguma forma, salientar, focalizando a questão num membro do Governo, o Governo deslocou-se à Autoridade Nacional da Proteção Civil e, nomeadamente, através da figura do Primeiro-Ministro. E como o Sr. Deputado sabe, quando o Sr. Primeiro-Ministro está, não vale a pena outros membros do Governo falarem. E, portanto, há liderança neste Governo. Houve uma resposta política com liderança e essa liderança fez com que a máquina do Estado pudesse atuar naquilo que é o nosso principal foco. E o nosso principal foco é repor a normalidade. Obviamente que não vamos dizer que tudo correu às mil maravilhas, independentemente do fenómeno ter tido alguns aspectos extremados que, de facto, e temos que o reconhecer, não eram previsíveis. Mas devo dizer, Sr. Deputado, que há uma contradição insanável na sua análise e na sua intervenção política, que é apelar à responsabilidade e ao compromisso e depois, de forma lamentável, usar esta tragédia num momento em que é um momento de dor, de solidariedade na sociedade portuguesa para fazer um aproveitamento político que é lamentável, Sr. Deputado. É lamentável. Devo dizer que não esperava isso nem de si, nem de um partido com as responsabilidades do Partido Socialista. Ao contrário de outros protagonistas políticos, das mais variadas áreas políticas e, sobretudo, da sociedade civil, que têm estado à altura destes acontecimentos. Devo dizer que, para além do exemplo que foi aqui dado pelo Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, aquilo que nós podemos reconhecer na sociedade civil é um exemplo transversal de solidariedade. Desde pequenos comerciantes, até instituições de solidariedade social, até associações cooperativas que têm vindo ter com o Governo, oferecendo os seus préstimos para aquilo que foi necessário. Ainda agora, antes de vir para aqui, antes de entrar aqui no plenário, o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados me telefonou e disse que estava à disposição das populações das zonas afetadas à Ordem dos Advogados para, de forma gratuita, prestar o auxílio jurídico. E é estes exemplos que nós devemos relevar. É estes exemplos da sociedade portuguesa que nós devemos sublinhar e não exatamente tentar fazer chincana política a partir da desgraça de todos. Muito obrigado.
Senhor deputado Eurico Brilhante Dias, pede a palavra para... Oh, senhores deputados, vamos ver para que quer o senhor deputado a palavra.
Uma interpelação sobre a condução dos trabalhos.
Não me parece que tenha... Existe
para
a razão para isso.
Um documento.
Vai ter que pedir outra interpelação, senhor. Outra razão para invocar a palavra, porque não houve nenhum momento na condução dos trabalhos...
Para distribuição de um documento, acabei de o dizer.
Quer distribuir um documento?
Certo.
Então, faz favor, dizer qual
farei
é o documento.
Muito obrigado, senhor Presidente. Farei chegar à mesa uma informação do senhor Presidente da Câmara da Figueira da Foz que diz o silêncio e um gesto. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor. Senhor deputado Hugo Soares, tem a palavra para uma pergunta ao Governo.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro. Em primeiro lugar, queria, evidentemente, juntar-me, como já ontem tivemos ocasião, e nunca é demais deixar esta palavra, de condolências às famílias das vítimas e uma palavra de solidariedade para todos os nossos concidadãos que hoje tentam, e nos próximos dias tentarão, recuperar a normalidade das suas vidas, pessoas que perderam as suas casas, os seus bens, empresas que viram as suas unidades de produção sem poder trabalhar, e estão, de facto, a passar muitas dificuldades. Mas queria cumprimentar Vossa Excelência, Sr. Ministro, porque não é habitual nós termos uma declaração política do Governo e creio que a ocasião o justifica. Isso enobrece as instituições e mostra respeito pela população portuguesa. Mas queria ser muito franco e leal. Não lhe vou deixar nenhuma pergunta. E hoje permitir, combinei com o deputado Oliveira, deputado eleito pelo Distrito de Leiria, das Caldas da Rainha, pudesse ser ele a fazer esta intervenção, mas confesso que depois de ouvir o deputado Eurico Brilhante Dias, não consegui resistir em dizer-lhe o seguinte. Senhor deputado, o senhor deputado tem tomado a palavra sobre este assunto, o senhor deputado tem tomado a palavra sobre este assunto para ver se consegue falar para aquele distrito que o pôs a mais de 20 pontos de distância nas últimas eleições, onde o senhor foi cabeça de lista, para ver se consegue agora, na tragédia, na desgraça, cavalgar alguns pontos políticos. Pois eu quero lhe dizer, olhei para o seu secretário-geral
só um
e ele
minuto.
Quase corou de vergonha alheia. O senhor secretário-geral do Partido Socialista foi ministro da Administração Interna. Pergunte ao senhor ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, quantas vezes tomou da palavra com o primeiro-ministro ao lado dele? Zero. Eu vou-lhe dizer porquê. O senhor aproveitou a oportunidade para tentar atacar a senhora ministra da Administração Interna, porque o senhor está distraído. A senhora ministra da Administração Interna esteve ontem no terreno, ao lado do primeiro-ministro. E quem responde pela autoridade do Estado...
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado, senhor deputado já está sem tempo. Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Pedro Pinto, tem a palavra para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Ministro, senhoras e senhores deputados. Começa mal este debate, este ponto, quando ouvimos o líder parlamentar do Partido Socialista, eleito pelo Distrito de Leiria, a dizer aquilo que disse a esta Casa. Tem memória curta, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Em 2017, quando foram os incêndios de Pedrógão no Distrito de Leiria, onde é que andou o Partido Socialista, António Costa estava de férias. António Costa estava de férias e não apoiou aquelas populações. O Partido Socialista é cúmplice de tudo o que tem acontecido na proteção civil em Portugal. O Partido Socialista tem o povo entranhado na proteção civil em Portugal. Os senhores são o rosto do povo de tudo o que tem acontecido. Mas, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga, para nós O principal foco são as pessoas. Para além de resolver os problemas das pessoas que tiveram, infelizmente, esta tragédia nos últimos dois dias, ó Sr. Deputado, eu percebo que esteja incomodado com isto, mas tem que ter calma, o PS tem que ter calma. É que o PS é o cúmplice, é o grande cúmplice, é o grande culpado de tudo o que tem acontecido em Portugal a nível de tragédias e de proteção civil. Os senhores são o rosto da culpa. Senhor Ministro, disse que para nós o principal foco são as pessoas. Mas o Senhor Ministro disse uma coisa para mim mais grave. Disse que não eram previsíveis. E aí nós não estamos de acordo. E não estamos de acordo porque o IPMA emitiu alertas. Porque toda a gente emitiu alertas. Aliás, o Sr. Ministro disse que era uma tempestade explosiva e catastrófica. Ou seja, nós sabíamos o que é que poderia acontecer no nosso país. E qual é que foi a prevenção que nós tivemos? Nada, foi deixar andar. Foi as televisões em direto durante uma madrugada, foi a Proteção Civil a dizer que estava bom, estamos aqui, estamos todos no terreno. Foi inclusive alguns planos municipais de Proteção Civil que não estavam ativados antes da tragédia, ativaram-se no dia seguinte à tragédia. Nós temos é que prever o que ia acontecer e foi isso que não fizemos, foi isso que falhámos e falhou o Estado, falhámos todos nós, falhámos nós deputados, falharam todos os intervenientes políticos. Estas pessoas que hoje ainda não têm luz, que hoje não têm telecomunicações, a culpa é nossa. O Ciresp voltou a falhar, o Ciresp falhou como falhou no tempo de António Costa e do Governo do Partido Socialista. É isso que este Governo tinha que resolver, foi isto que este Governo não resolveu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados.
Srs. Deputados, deixem lá a Sra. Deputada Inês Sousa Real fazer o seu pedido de esclarecimento.
Sr. Ministro, o PAN começa desde já por expressar a sua solidariedade e o seu pesar relativamente às vidas que se perderam, mas também a todas as pessoas que estão no território e a todos os operacionais que estão neste momento a ajudar as populações. No que diz respeito aos esclarecimentos, parece-nos que o fenómeno climático que falou, e que é um fenómeno grave, como é evidente, não deve expressar-se até estas bancadas. Acho que os portugueses querem clareza do Parlamento, querem clareza do Governo, não querem que venhamos para aqui com uma atitude para ver quem é que lá fora pois sai com o som mais alto. Por isso mesmo gostaria de lhe deixar duas questões muito concretas. Por um lado, o que é que na declaração de calamidade vai estar abrangido? Se vão estar os vários fenómenos, quer na tempestade Ingrid, quer na tempestade Kristin e também nas cheias. Por outro lado, o que áreas e setores vão estar também abrangidos, nomeadamente para além dos que já mencionou, das pessoas, da perda de casa, da perda de bens, se também as associações de proteção animal vão estar integradas, porque temos já relatos de muitas associações que ficaram com os abrigos inteiramente destruídos. E por outro lado, no que diz respeito à proteção laboral. Não é a primeira vez que o PAN fala e voltamos a referir da necessidade de termos a emergência climática a ser considerada na proteção dos trabalhadores. Não faz sentido que tenhamos perdido uma pessoa porque tinha que ir trabalhar e com isso em Vila Franca acabou por ser vítima desta intempérie. O Código Laboral não prevê a justificação de falta nestes casos. E por isso mesmo pergunto se o Governo está disponível para revisitar o Código Penal, adaptá-lo à realidade que o nosso país e o mundo enfrenta aos dias de hoje, que é a emergência climática e que sabemos que há algumas bancadas e que amanhã teremos esse debate sobre a Lei de Bases do Clima, quer de alguma forma derrogar, mas tendo em conta a realidade difícil que enfrentamos hoje, é preciso não só clarificar a legislação por um lado, inclusive no que diz respeito ao decreto 98A que prevê os apoios permanentes para os incêndios, mas não prevê para as emergências, para os fenómenos climáticos extremos, e por outro lado, o Código Laboral. Por isso, Sr. Ministro, tendo respeito pelas vítimas, acima de tudo, pelos operacionais que estão no país, acho que aquilo que pedem lá fora é que hoje saiamos todos daqui mais informados do que entrámos no início deste plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer designadamente ao Sr. Deputado Pedro Pinto, de que houve previsibilidade e, portanto, não há dúvida nenhuma que a Proteção Civil não só emitiu os avisos, como, juntamente com todo o sistema das autarquias locais, da CIM, da CCDR, tomaram-se medidas, como, por exemplo, o encerramento das escolas, como, por exemplo, a limitação de tráfego em determinadas zonas. Agora, o que não era previsível, e foi isso que eu tentei expressar na comunicação que fiz ali em nome do Governo, era exatamente o extremar de alguns efeitos. esta ciclogénese explosiva não era previsível em todas as suas dimensões. Mas, obviamente, que não é possível afirmar, e eu queria dizer isto aqui nesta Câmara, o sistema de proteção civil...